Agora, na Central 3. De Chua. Boa noite pra você. Hey, man. Boa noite pra você. Começando mais um De Chua aqui pela Central 3. É um programa de basquete, viu? É, rapaz, estamos aqui no Garrafão para falar do melhor do basquete para você, o basquete nacional, falar da NBA também, falar basquete da Europa, tudo que é basquete, surge novidade aqui, a gente fala, tá certo? Bom, Leandro Yamin, boa noite para você, seja bem-vindo ao mais um De Chua, né? Aliás, você que produz o programa e você que a cada dia que passa tem a paixão cada vez mais acentuada pelo basquete.
E a barba cada vez maior, né, Diguinho? Você tá vendo? Você não tá dando tempo de fazer a barba, cara. Você tá bom?
Tô bem. Tô tranquilo.
Maravilha. Eu tava vendo vocês gravando aqui um outro programa, Futebol Urgente. É. E você chegou a ver o Neymar no camarote do Miami Heat?
Não, eu não vi.
Pois é, a seleção brasileira tá em Miami pra fazer alguns amistosos. E o Neymar, junto com o resto da delegação, foi assistir o jogo do Miami Heat. Foi um massacre do Miami Heat contra o Milwaukee. É. Milwaukee Bucks. E fez as suas gracinhas, colocou suas fotos no Instagram com um óculos bonitão, aqueles óculos grandões, coloridos.
Bem americano mesmo.
Deu tapinha na bunda do mascote. Fez a farra dele, Neymarzou, no ginásio do atual bicampeão da NBA. Pensei que você tivesse visto, você que é um fã do Neymar.
Não, mas lá ele não é tão famoso assim, né? Ou o pessoal para tirar foto.
Eu tô pra ver ele dar aquela mesma declaração cretina que a Sandy deu uns anos atrás, que ela gostava de passar as férias nos Estados Unidos, em Orlando, porque lá ela não era tão reconhecida. Isso é de uma cretinice tão grande que eu acho que só depois de velho que ela vai...
Que ela vai
que o autor da frase vai entender a atrocidade que ela falou.
Bom, vamos falar então, vamos começar a falar do basquete, da quadra, do jogo já.
Positivo.
Vamos pra cima, né? Paulista, Leandro, semifinais do Paulista de basquete.
Semifinal tá pegando fogo, mas a gente já praticamente tem um finalista, tá? O jogo entre Pinheiros e Paulistano, o duelo entre Pinheiros e Paulistano, vai pro jogo 5. O Pinheiros saiu na frente, o Paulistano virou, o Pinheiros voltou a empatar. O jogo 5 vai ser no campo do Pinheiros amanhã. E olha, o time do Pinheiros realmente cresceu como a gente tinha previsto ao longo da competição, depois do Mundial de Clubes e tudo mais que o time disputou. Mas é aquela coisa, é o duelo equilibrado, os 4 jogos foram equilibrados e é um duelo de americanos. Pelo lado do paulistano, o Holloway, e pelo lado do Pinheiros, o Chamel, que hoje é possivelmente um dos 3 grandes jogadores do basquete no Brasil hoje. É o Chamel, tá gastando a bola, um jogador que...
Chamel?
Chamel, mas não é Chamel de cabelo Chamel, é Chamel com SH e 2L, Chamel.
Chamel.
Isso, Chamel. Ele tem sido o jogador do Pinheiros, sem ele... Os números do Pinheiros caem quase pela metade. É como se fosse um grande jogador. Quando a gente vê que tem um craque no futebol que sai do time e o time perde rendimento, no basquete isso é muito mais acentuado, porque a gente está falando de quintetos em quadra, né? E o Chamel realmente tem sido o jogador que está levando esse Pinheiros para frente. Já o Paulistano é um time mais. Claro, tem o Holloway, estou dando aqui o destaque, inclusive é um dos 3 cestinhas do Campeonato Paulista. Mas é um time que eu acho mais encorpado, vai jogar em casa, fez uma melhor campanha até agora, eu acho que é o favorito pro título. Pro título não, pra vaga na final. O favorito pro título tá no outro jogo, Diguinho. O Bauru fez 2-0 em cima do... O Bauru tomou 2-0. O Bauru fez, desculpa, o Bauru fez 2-0, tirou o Palmeiras, fez 2-0 pra cima de um time do Franca que eliminou o São José. E imaginava-se que jogaria mais na semifinal. Mas o Bauru fez os 2 jogos em casa e atropelou o time da gloriosa cidade de Franca, capital do couro aqui nessa cidade de São Paulo, nesse estado de São Paulo. Eu acho que em mais 3 partidas aí, pelo menos, se não for de 3-0, vai ser de 3-1. Eu acho que o jogo nem vai chegar pro tira-teima, pra partida 5, porque a diferença foi tão grande, a brutalidade das 2 partidas foi tão grande, eu assisti uma delas, a segunda partida, e o primeiro período chegou a estar 30-10, sabe, uma coisa assim, é muito, muito, muito disforme. Vou dar até o placar pra você, primeiro jogo 85-67, o segundo 90-75, isso tudo.
Caramba.
Porque nos últimos períodos, no último período das 2 partidas, o time do Franca fez uma pontuação melhor, mas era até maior a diferença nas 2 partidas. Então, acho que a gente tem um grande favorito. O time do Bauru não é só favorito para o Campeonato Paulista. É favorito para chegar finalmente numa final de NBB.
Desculpa até voltar no assunto do Chamel. a diferença para trazer esses jogadores, porque nos Estados Unidos, de fato, eles não fizeram um sucesso para estar na NBA, etc, etc. É muito caro trazer esses jogadores, por exemplo, esses jogadores de universidade americana, que são diferenciados aqui no Brasil daquele famoso caldo, enfim.
Ô, Diguinho, a gente pode se comprometer a, nas próximas semanas, entrevistar algum diretor, alguém que traz ou trouxe jogadores dessa natureza para falar de maneira...
Porque não são muitos.
De maneira balizada, com números, de repente, mas não é uma loucura, não. Tem muito jogador... O gargalo lá na NBA, no basquete americano, não é simples, é complicado. É uma infinidade de times de universidade, os campeonatos universitários que dão a entrada para a NBA, é enorme. E vai chegando uma hora e uma idade do jogador lá nos Estados Unidos que ele começa a ver que ele não vai ter espaço dentro da NBA.
Aí ele procura a Europa.
E a grande maioria dos jogadores não tem espaço na NBA.
Vamos dizer que o futebol é aqueles 1% daqueles jogadores que ganham 300 mil e a NBA pode se considerar a mesma coisa. Aquela elite...
Porque a NBA, Diguinho, a NBA tem 30 times.
Sim.
E não tem segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão. Não, é 30 times e acabou. Ou você entra nesses 30 times, ou você estoura a idade universitária, não joga mais no campeonato universitário e fica sem time. Uhum. E aí, como você... O sistema esportivo nos Estados Unidos, você pelo menos já está formado. E aí você vai viver a tua vida. Você fez a universidade.
Claro.
Então você vai fazer de alguma outra profissão. Mas para quem alimenta o sonho de ser jogador de basquete, quer ser realmente jogador de basquete e tá vendo que não vai ter espaço na NBA, ou que tá difícil assinar um contrato na NBA, não tá em evidência no campeonato universitário, é normal, então, que você consiga uma negociação para fora. Então, você vê no basquete grego, no basquete espanhol, no basquete italiano, um bom número de americanos. E no futebol, no basquete brasileiro, não é diferente. A mesma coisa acontece pra gente, a hora que a gente tem 500, 600 times de futebol, acontece com jogadores que acabam saindo da categoria de base, não encontram espaço, e aí vão parar numa Holanda, por exemplo, aí arrebenta na Holanda e acaba sendo até convocado, como foi o Afonso Alves no passado.
É verdade.
É mais difícil no caso do basquete, porque o nível dos jogadores americanos é muito grande. O jogador que vem jogar aqui no Brasil, o caso do Larry, que tá arrebentando pelo Bauru, acaba se naturalizando brasileiro. Fica aqui 3, 4 anos, curte o país, pira no país, sabe que não vai ter chance de tocar uma seleção americana ou de ficar numa NBA por muitos anos. E acaba conquistando, ficando numa vida nova e uma vida legal, aqui num basquete onde ele é um dos melhores, ao invés de um outro basquete onde ele seria um dos piores.
Mediano pra baixo, pra baixo. Bom, tá certo, então é mais algum detalhe, Leandro, do Campeonato Paulista?
Não, o detalhe é que o Bauru é o grande time, o Fischer, o Tischer, o a gente já falou aqui, do Larry, estão realmente arrebentando, mas acho que o Fischer é o grande jogador desse playoffs, ele tá com a mão muito calibrado nas bolas de três. Todos os jogos que eu vi, ele foi o destaque e o cestinha. E eu vi 3 jogos do Bauru nesses playoffs, então acredito que não seja coincidência. Mas se o Bauru tá fácil na semifinal, e aí a gente vai tocar no próximo assunto, vai falar um pouquinho de NBB, eu já vou até antecipar e falar que o fato do São José ter caído pro Franca, que foi um acidente, uma virada de um time favorito diante de um time que ainda não é o time que condiz com a camisa do Franca, fez com que as coisas balançassem no São José e o técnico do São José foi demitido.
Foi demitido, caiu, hein? É o espírito futebolístico aí no basquete agora.
É, mas aí é mais do que o espírito futebolístico, Diguinho, é o espírito político que tem em qualquer lugar. Eu conversei com o autor de uma reportagem lá no jornal O Vale, São José dos Campos, pedi alguns detalhes e ele me passou algumas coisas que são interessantes e até certo ponto previsíveis, tá? Porque o São José quase fecha o time para essa temporada. Não fechou porque a prefeitura de São José dos Campos
bancou.
Só que ela bancou de uma forma diferente. Bancar ela sempre bancou, o nome da prefeitura sempre teve na camisa, mas dessa vez ela bancou com um pouquinho, com uma moeda diferente e com uma mão diferente, uma mão que pede coisas de volta, né? Uma mão de mão dupla, uma mão que pede favores. E a direção do São José acabou ganhando uma interferência do vice-prefeito de São José dos Campos, o Itamar Coppio, que é do PMDB. Foi ele que exigiu a demissão do técnico Regis Marrelli e também do seu auxiliar técnico, Jaú, que por 7 anos comandaram o time de São José e fizeram o time de São José de lanterna da segunda divisão do basquete, a finalista da NBB, atual finalista, 2 anos atrás finalista do maior campeonato brasileiro de basquete. E para o lugar do Marrelli e do Jaú, foi contratado o Edivar Simões. O Edivar Simões tem um grande nome no futebol, no basquete joseense, porque nos anos 80 comandou um time que foi campeão paulista, campeão brasileiro, quase campeão sul-americano. Só que ele está muito tempo desatualizado e trabalhou por muitos anos e trabalhava dentro da prefeitura, inclusive como secretário de esporte de São José dos Campos. Então a gente encontra um pouquinho de política nessa escolha aí. Eu acho que vai ser muito mais útil para muitas pessoas que cuidam, que gerenciam do basquete do São José, que o técnico seja alguém envolvido com a prefeitura.
Tá certo, tá certo. Bom, NBB é o assunto, né? O próximo assunto nosso aqui, Leandro e a mim. A estreia entre Flamengo e Brasília. A gente continua no caso da NBB, falamos do técnico de São José, Flamengo e Brasília. Aliás, eu vi uma chamada na Rede Globo do basquete. Não sei se você chegou a ver.
Não, eu não vi.
Né, falando, o basquete brasileiro, não sei o quê, cheia de feitos, coisa e tal.
Perigo,
hein? Mas é aquela coisa que você falou, né? Aquele jogo de manhã, né? Para não atrapalhar a grade do domingo ou do sábado da Rede Globo, passa no Esporte Espetacular.
Pobre, pobre, Diguinho, dos fãs de vôlei, sabe? Porque quando a Globo começa a abraçar muito, as coisas começam a ficar perigosas. O fã de vôlei está vendo que depois de 10, 11 anos aí que a Globo abraça muito o vôlei brasileiro e mostra a seleção brasileira todos os jogos em qualquer campeonato, a Globo exigiu que as regras do vôlei brasileiro fossem mudadas. Agora, no mundo inteiro se pratica um vôlei onde o 7 tem 25 pontos. Por exigência da Globo, no Brasil, o 7 vai ter 21 pontos, porque isso encurta a partida e fica mais fácil de caber numa grade de televisão. Então, se a Globo me vem com manchete, com pirotecnias, falando bem do basquete, eu começo a me preocupar. Eu sou bastante reticente, eu tenho bastante pé atrás com o tipo de interesse que a Globo tem nos esportes que não são futebol.
Sim.
Fórmula 1, vôlei, MMA, basquete, tenho um pouquinho de medo. De toda forma, a Globo vai transmitir a final da competição apenas, toda a campanha vai ser transmitida pelo canal Sport TV, com exclusividade aqui no Brasil.
Uhum.
E o primeiro jogo foi bem para chamar a atenção do público, porque chamou... colocou frente a frente o Flamengo, atual campeão, e o Brasília, campeão de todas as outras edições do NBB. E o time da casa, o atual campeão, o time carioca, venceu, e o cestinha da partida foi um estreante, o Laprovitola. Bonito nome? Laprovitola.
É brasileiro?
Não, ele é argentino, ele fez 22 pontos, foi o grande nome da partida. Partida que contou também com um recorde do Olivinha, o pivô Olivinha, que está no lugar do Caião, que saiu do Flamengo e foi jogar no São José, mas já estreou muito bem e fez um grande campeonato carioca pelo Flamengo. O Flamengo não está sentindo falta do Caião. O Olivinha também foi decisivo, a dupla comandou a vitória do Flamengo, que sempre esteve na frente, mas que no final da partida acabou tomando um susto. O jogo foi 84-82 e ainda não temos mais outras partidas da NBB para falar daqui para frente. Vamos ver se as minhas... se os meus palpites estão certos. Eu acho que é Bauru, Flamengo e talvez o Brasília. Vamos ver um pouquinho, tenho minhas dúvidas sobre o Brasília.
Bom, vamos falar agora, né, do basquete norte-americano, da NBA. E o grande jogo, aliás, os destaques, né? Pacers e Spurs, Spurs, né? O Heat e também grande jogo da semana, o Heat e o Celtics, né?
Vamos primeiro falar desse jogo. Eu acho que de toda a semana, desde a semana passada que a gente falou sobre o começo da NBA de cheio de grandes partidas, teve uma nessa segunda semana que chamou muito a atenção, que colocou frente a frente o Miami Heat, que a gente sabe que é o bicampeão e o grande favorito pro tri, recebendo o Boston Celtics, que é aquele time que a gente já falou, que tá nessa NBA a passeio, né? tá nessa NBA para ver o que pode ser da garotada para o ano seguinte, um ano de transição, com um treinador em primeiro ano de NBA. E não é que o Boston foi até Miami e venceu? Pois é, venceu por 111 a 110 numa partida absolutamente maluca, que foi apertado o tempo inteiro e que teve o Jeff Green como principal estrela. Ele que é um ala, nem sempre é o cestinha da equipe, mas fez 24 pontos, foi o cestinha da equipe do Celtics. O cestinha da partida foi, como quase sempre, o LeBron James, mas o Jeff Green conseguiu fazer uma cesta onde ele pegou a bola do lado oposto da quadra em que houve o arremesso lateral, e em 0.6 segundos, que era o tempo que faltava para acabar, ele dominou e arremessou. E a bola caiu. Ele totalmente desequilibrado na quina da quadra. Foi uma cesta maravilhosa.
Daquelas de levantar a plateia.
Daquelas de levantar a plateia. Daquelas de fazer até torcedor do Miami Heat aplaudir.
Sim.
E isso acaba sendo o grande ponto de um Boston Celtics que deixou de olhar a campanha como a gente estava falando, viu, Diguinho? A gente chegou aqui e deu uma risadinha na semana passada que o Boston tinha campanha de 4 jogos, 4 derrotas.
Exatamente.
Agora são 8 jogos, 4 derrotas e 4 vitórias.
Caramba!
Temos aí um novo Boston Celtics, a gente pode vislumbrar, e hoje está na zona de playoff, e quem sabe na próxima semana a gente vem aqui falar sobre um Boston Celtics top 4, top 4 de sua conferência, e aí a gente começa a falar por que que isso está acontecendo, quem são os destaques, quem são os grandes jogadores desse time do Celtics, que venceu o Miami Heat, que embora esteja em segundo lugar na sua conferência, não está sendo aquele Miami Heat que a gente esperava. É um time que tem deixado muito jogar, tem tomado muito ponto, tem feito também, mas tomado, tanto que a média de pontos feitos é 106, a média de ponto tomado é 100. Isso não é muito a cara do Miami Heat, não foi muito a cara do Miami Heat em outros anos. E acaba conseguindo mais vitória do que derrota porque tem os craques. Mas exatamente, o basquete jogado, perdeu para um Boston Celtics que ainda está capenga, que ainda a gente não pode falar que é um grande time. Perdeu para o Brooklyn Nets, que também é um time que acabou de se reconstruir. Não sei, eu acho que dessa conferência e de toda a NBA, o grande destaque fica sendo a surpresa, que é o Indiana Pacers, né, Diguinho?
Ô Leandro, só para... Aliás, é uma dúvida que eu tenho também, e muitas pessoas podem ter. O lance da conferência, as conferências, como que é? Cada conferência, quantos times se classificam para ir para os playoffs?
Duas conferências de 15 times, dentro das conferências existem divisões, e essas divisões acabam definindo alguma classificação final. Existem uma variedade de regras que definem um ranqueamento, não basta você ter mais vitórias apenas, mas classificam 8 de cada conferência, desses 15, e fazem playoffs dentro de suas conferências até o campeão de uma conferência enfrentar o campeão da outra na grande decisão.
Entendi.
Só mais uma coisa sobre o time do Indiana Pacers, o Diguinho. Terceiro ano de NBA, média de 25 pontos por partida. Eu estou falando de Paul George, até agora o grande jogador da NBA, o grande jogador desse começo de temporada. O Indiana Pacers é o único time 100%, jogou 8, venceu as 8, e o Paul George detonou, ele que tem apenas 23 anos, e tem sido o grande nome, o nome que, aliás, ao lado do Kevin Durant, que está levando o time dele nas costas, o Oklahoma nas costas, é o segundo colocado da Conferência Oeste. Mas eu acho que o Paul George, até pela idade, até pela surpresa do que a gente está vendo no time do Indiana Pacers, é o grande nome a ser falado, e o Deschoar não poderia esquecer disso.
Mais NBA aqui, né? Pacers, Spurs, Heat, Celtics, a gente falou Jeff Green, né?
É.
E o jogador do Orlando Magic quebra a recepção de hotel.
Você viu isso, meu?
Eu não vi.
Pois é, o ala pivô do Orlando Magic, inclusive ele tá contundido, não tem jogado nesse começo de temporada, o Glenn Davis, ele ficou bravo, ele reclamou, bateu boca. Sabe recepcionista de hotel?
Sim.
Vozinha fina.
Olha, senhor.
Infelizmente não vamos estar podendo. Deve ter sido alguma coisa assim, ele devia estar nervoso, devia ter tomado um remédio para dor, não sei o que foi. Mas ele ficou bravo, a menina demorou demais para atender, ele pegou o teclado da recepção do hotel e quebrou. Quebrou e jogou na moça.
Ixi.
Foi isso, simplesmente isso, foi embora. Depois pediu desculpa no Twitter, o hotel, por sua vez, não cobrou o jogador pelo teclado, até porque um jogador com salário milionário poderia muito bem dar 15 dólares
no teclado, né?
No teclado, mas fica a graça da história, é pra quem pode ver, puxar na internet aí, o vídeo. Porque o cara tem mais de 2 metros, é um gigante.
E a
hora que ele vai pra cima do balcão e pega o teclado é realmente...
engraçado.
É realmente engraçado. Pra gente, não pra moça, claro, não pra recepcionista do hotel, pra pobrezinha. Mas ficou aí como um momento engraçado da semana dentro da NBA.
Bom, então a gente encerra nossos assuntos aqui no Dishuá de hoje. Muito obrigado a você que ouve o programa, vai espalhando o programa por aí, que é muito legal. Os fãs de basquete têm um ponto de encontro aqui na Central 3, no Dichuá. Leandro, um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez.
Um grande abraço, a gente volta na semana que vem com os finalistas do Campeonato Paulista definido, com o Final Four da Liga Sul-Americana praticamente decidida, ou mesmo decidida. E com mais uma semana de NBA, que não para nunca, é jogo atrás de jogo, e nós estaremos aqui para falar deles. Um grande abraço, Diguinho.
Beleza, Leandro, abração. Tchau, gente. Até a próxima. On fire like you never seen before.